superior de atendimentos relativamente aos restantes países da OCDE. E este trabalho é possível graças ao planeamento que temos feito nesta matéria. Dito isto, nós não dizemos que está tudo bem no SNS. Nós sabemos que persistem dificuldades que têm que ser trabalhadas e precisam de ser continuadas. Mas para dar continuidade a este trabalho, os portugueses sabem que contam com o Partido Socialista. Senhor Deputado, como escreveu Fernando Pessoa, a memória é a consciência inserida no tempo. E em matéria de saúde, o PSD não tem nem memória, nem consciência para alcançar o valor do Serviço Nacional de Saúde para os portugueses.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não desistimos do Serviço Nacional de Saúde. Desde 2015, a razão do nosso trabalho diário tem sido o país e o bem-estar dos portugueses. A recusa da austeridade, o foco da ação política e governativa nas famílias, o aumento dos rendimentos, a valorização de todos os portugueses. Mas se há matéria em que somos radicais e inflexíveis, é na defesa do Serviço Nacional de Saúde. Sem SNS, os portugueses ficariam desprotegidos perante as situações de doença e não teriam acesso à inovação tecnológica que salva vidas ou prolonga a vida com qualidade. Ainda recentemente, face à crise sem precedentes causada pela pandemia Covid-19, o Serviço Nacional de Saúde foi o porto seguro dos portugueses, sempre presente, num dos momentos mais difíceis da nossa vida coletiva. Senhoras e senhores deputados, mais um agradecimento à senhora ex-ministra Marta Temido e sua equipa, que nos manteve todos unidos e sempre em segurança. Os diversos setores económicos em geral, mas muito em particular o setor da saúde, enfrentam enormes desafios no domínio da sua sustentabilidade. Os recursos são finitos, em função de uma procura crescente e imprevisível, mas, sobretudo, face a uma conjuntura adversa com que se nos deparam os sistemas de saúde, designadamente a transição demográfica, a alteração do perfil dos doentes em novas ameaças epidemiológicas. Pese embora as políticas de saúde sejam determinadas numa perspectiva nacional e transversal a todo o território, a Lei de Bases da Saúde, que em boa hora aprovamos, pressupõe a garantia de uma gestão local de maior proximidade com os ganhos de eficiência na mitigação dos efeitos adversos relativamente às desigualdades em saúde. Por isso, e nesta defesa intransigente, o reforço dos cuidados de saúde primários já aqui assinalados, temos hoje 616 unidades de saúde familiares em funcionamento. Em 2024, todas as USFs modelo A vão passar a modelo B, permitindo que mais 250 mil utentes tenham médico de família atribuído. Bem sei que ainda ficamos longe do objetivo, é verdade, mas todos conhecemos os condicionalismos. E, senhoras e senhores deputados, nenhum partido poderá com seriedade garantir que consegue resolvê-los a breve prazo. Além disto, serão criadas 70 novas USFs que permitirão atribuir médico de família a mais 100 mil utentes. Nos cuidados hospitalares, são muitas as medidas em execução. A generalização das unidades locais de saúde potencia a integração de cuidados, pretendendo-se alargar o modelo a 39 unidades locais de saúde, cobrindo todo o território. Infelizmente, há quem queira reverter esta reforma. Esperamos que não consigam, porque acreditamos nos benefícios para todos nós, para todos os portugueses. Podia ainda falar nos hospitais. Nos Hospital de Sintra, Alentejo, Lisboa Oriental, da Maternidade de Coimbra, o Hospital do Seixal, o do Algarve com o programa funcional em revisão, o Hospital do Oeste com a localização já definida. E como todos sabemos que é um bom começo já termos a localização definida. Nos cuidados continuados, através do PRR, vamos ter mais 5.500 camas na rede geral e mais 400 nos cuidados paliativos. Um enorme reforço, absolutamente necessário e urgente, sabemos todos disso. Poderíamos continuar com o elenco dos avanços realizados nos últimos anos. O maior mapa de vagas para formação e especialização. Programa Mais Médicos para reforçar a capacidade de formação dos hospitais das zonas de baixa densidade populacional. A campanha de vacinação sazonal, com doses de vacinas do SNS nas farmácias comunitárias, sem necessidade de receita médica. A desburocratização, anunciada por sucessivos governos, é hoje uma realidade. O alargamento para 12 meses de validade das receitas médicas e MCDTs. A renovação automática das receitas de medicação crónica nas farmácias comunitárias. A emissão de autodeclaração de doença até 3 dias pela linha de saúde 24 ou pelo SNS 24. A integração dos resultados dos meios diagnóstico e terapêutico públicos e privados. Senhoras e senhores deputados, tudo isto faz diferença na vida de todos nós. Os factos desmentem o discurso derrotista dos que só falam do SNS para o criticar e diminuir. Sim, isso é que é desistir. Connosco não contem. O Serviço Nacional de Saúde tem hoje 150 mil profissionais de saúde, mais 25% do que em 2015. Destes, 82 mil são médicos e enfermeiros. Trabalhamos convictamente na sua valorização e agradecemos também por isso ao Ministro Manuel Pizarro e à sua equipa. O Serviço Nacional de Saúde garante todos os dias e em todo o país mais de 137 mil consultas nos cuidados primários, mais 73 mil consultas de enfermagem, mais 50 mil nos hospitais, mais de 3 mil cirurgias, mais de 170 partos por dia. Termino, senhoras e senhores deputados, lembrando que os socialistas sabem bem o que é na adversidade que se revela a força. Cá continuaremos na defesa intransigente do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre. Faça favor.
Sim. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Joana Cordeiro, enfim, até há bem pouco tempo a carreira dos técnicos auxiliares de saúde estava atrasada, nunca mais era concluída. Concluímos, agora foi à pressa. Chegámos a acordo com os médicos, não chegávamos a acordo com os médicos, chegámos a acordo com os médicos, agora com um dos sindicatos, agora tem que ser também com o outro, violando aquilo que é a liberdade sindical e as decisões que cada um dos sindicatos tem que tomar. O senhor deputado Coutrinho Figueiredo, que questionava a ausência do senhor ministro, e ele agora também não está aqui, eu peço-lhe então que lhe transmita que o senhor ministro está em Conselho de Ministros e que o senhor ministro esteve hoje a trabalhar para aspectos fundamentais para o presente e para o futuro do SNS, aprovando o plano de ação para o envelhecimento ativo e saudável, que é absolutamente estratégico para o investimento na promoção da saúde e da prevenção da doença, aprovando também com os seus colegas de governo o programa de investigação Mais Saúde e Mais Ciência, permitindo que os profissionais de saúde e os profissionais da área do ensino superior tenham também capacidade de investir cada vez mais na promoção da saúde, na prevenção da doença, áreas estratégicas do nosso programa governativo e áreas estratégicas da nossa intervenção. Deputada Isabel Pires, também já percebi que tudo aquilo que corre bem no SNS para si desaparece, deixa de existir. As OSFs do modelo B desistiram, o aumento de atividade não existe, tudo aquilo que são os casos de sucesso, e são muitos que o SNS tem, desaparece daquilo que é a sua narrativa e constantemente procura aquilo que corre menos bem no SNS e que nós temos que conseguir trabalhar para melhorar. O Sr. Deputado Pedro Frazão falou de resultados, falou de chegar a acordo. Foi em acordo que nós conseguimos esta atualização das carreiras salariais com os médicos. Foi em acordo com os sindicatos que nós criámos a carreira dos técnicos de auxiliares de saúde. Foi em acordo com os sindicatos que nós conseguimos a atualização para a progressão salarial dos enfermeiros. Foi em acordo com os vários sindicatos médicos e foi com os vários sindicatos dos vários profissionais de saúde. Eu vou terminar com uma referência ao Sr. Deputado Rui Cristina. Porque o Sr. Deputado Rui Cristina referiu o acesso ao SNS e fez uma comparação com 2015, mas esqueceu-se de referir que em 2015 as pessoas não chegavam ao SNS por causa das taxas moderadoras e porque tinham que pagar copagamentos para o transporte de urgente doentes, e que isso tudo foi alterado e que neste momento as pessoas chegam ao SNS e o SNS está aí para lhe responder.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à fase de encerramento. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, esta governação não é boa para a democracia. Uma interpelação ao Governo, um ato em que a Assembleia da República fiscaliza ao Governo, a resposta do Governo é: o Sr. Ministro da Saúde não veio porque está a trabalhar. Resposta é esta que o PSD poderá dizer: bem, nós bem dissemos que isto de responder à democracia era uma perda de tempo. Curiosamente, o mesmo PS que se indigna com os artigos de opinião de Cavaco Silva acaba por o citar quando não lhe interessa responder à democracia. Isto prova bem como esta forma de agir de uma maioria absoluta que se torna depois em rolo compressor da fiscalização parlamentar é em si uma demonstração como esta governação não é boa para a democracia. Mas esta governação também não é boa para as pessoas. Aceder a cuidados de saúde passou a ser uma roleta russa, uma lotaria. As pessoas podem ter a sorte da urgência estar aberta, mas podem ter, mais provavelmente, o azar dela estar fechada e da do hospital lá também estar fechada. E é um modelo, olha, ligue primeiro a ver se está lá alguém para depois ir lá. Que é como quem diz, a saúde fica para depois. A saúde com este governo ficou para depois. Estamos hoje pior do que estávamos antes deste governo tomar conta do SNS. E esta governação também não é para as mulheres. Veja-se bem, o PS, o Partido Socialista, que diz que está cá para defender os direitos das mulheres contra aqueles que querem atacar o conservadorismo e promover o patriarcado, é o mesmo PS que apoia o governo que ativamente impede as mulheres de aceder à interrupção voluntária da gravidez. Nunca como hoje foi tão difícil a uma mulher exercer os seus direitos, aqueles pelos quais saíram à rua para se libertar do patriarcado, do conservadorismo. E quem é que ataca contra os seus direitos? É o Governo, é o Partido Socialista. Mesmo que depois diga, não, somos nós quem mais os defende. Não é verdade. O mesmo se aplica a uma mulher que quer dar à luz. Quem agora quer ter filhos tem neste Governo dificuldades. Mais uma vez, é ligar antes a ver se pode ter o filho naquela altura porque o hospital pode estar fechado, porque a urgência de obstetrícia pode não estar aberta. Esta é uma governação que não serve para as mulheres deste país.
mas é uma governação também que não cuida da saúde, que não cuida dos profissionais, que não cuida do Serviço Nacional de Saúde.